Senado e Você.
Olá, está começando mais uma edição do Senado e Você, podcast que mensalmente apresenta as boas práticas de gestão e ações de responsabilidade socioambientais promovidas e executadas pelo Senado Federal. E nesta edição, a gente vai destacar a reformulação feita na página dos Anais do Senado, que guarda registros das sessões plenárias da Casa desde a sua inauguração em 1826. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a chefe da Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa, que é a Fabrícia Almeida Garcia. Olá, Fabrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Celso. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse projeto que para a gente é bem interessante.
Bom, para começar, explica para os nossos ouvintes o que são, né, os livros de anais do Senado Federal.
Bom, os livros de anais são publicações que guardam os registros oficiais das sessões plenárias do Senado e existem para todo o período de 1826 a 2013. A denominação se deve ao fato de eles reunirem os registros das sessões de um determinado ano. Estes livros começaram a ser publicados em 1858, com o objetivo de reunir os registros que antes eram publicados de forma esparsa em diários do Senado Federal.
Ou seja, não eram todas as sessões, então?
Sim, todas as sessões eram publicadas, mas em diários de forma esparsa, né? Na verdade, naquela época, as atas das sessões eram publicadas em jornais comerciais. A gente não tinha, né, um canal de onde pudesse apresentar essas informações, uma revista, por assim dizer.
Então, desde o Senado, né, do Brasil Império, a gente tem esses registros, né? Se o pesquisador, se o nosso ouvinte, uma pessoa interessada quiser buscar isso aí, ela acha.
Sim. Os Anais do Império, que é do período de 1826 a 1858, teve uma publicação retroativa. Então, essa publicação foi interrompida algumas vezes, mas foi finalizada em 1978. Mas, de alguma forma, eu tenho toda a coleção digitalizada e publicada na internet, desde 1990.
Fabrícia, e qual que é o caminho, né? Como é que o nosso ouvinte ou um pesquisador interessado, uma pessoa que gosta desse tema, acessa essa página de anais do Senado?
Bom, numa pesquisa direta ali na busca institucional na homepage do Senado, você consegue, se colocar anais do Senado Federal, você vai localizar com o primeiro endereço. Mas no menu também da nossa página, a gente conseguiu colocar agora de duas formas esse acesso. Tanto no menu de atividade legislativa, então você vai clicar lá no menu Atividade Legislativa Plenário, Anais do Senado, quanto no setor de publicações. Então, publicações vai ter direto um link para os Anais do Senado Federal.
Perfeitamente. E quem são os usuários principais, né? Quem que é o público-alvo prioritário dessa página?
Bom, a gente avaliou bem o nosso público-alvo. E geralmente são pesquisadores, universitários, mestrandos e doutorandos, principalmente na área de história ou direito. Também temos cidadãos com interesse na informação histórica e na evolução do processo legislativo no Brasil. E até professores, geralmente, de história, gostam. A gente chegou a fazer uma pesquisa com eles e eles utilizam também essa informação.
Que bacana, né? Bom, conhecer esses registros é percorrer a história do Brasil, né?
Sim, os pesquisadores geralmente buscam saber como foram tratados temas que ao longo da história passaram por debates no legislativo e que mostram como o parlamento se comportou diante de temas de interesse nacional. Então, tem uma ampla gama de assuntos que ele pode pesquisar e não é uma pesquisa tão direta. Ele não vai, geralmente, quem utiliza essa informação não está atrás de uma matéria ou alguma informação pontual, e sim quer entender o contexto pelo qual aquela informação foi gerada.
Entendi. E essa gestão dessa página de anais é só um dos trabalhos a cargo aí da Asqualy, né, que é a assessoria de qualidade e gestão da informação legislativa que você chefia, não é isso?
Isso. Na assessoria, a gente tem como foco cuidar da informação legislativa e de apresentá-la da melhor forma para o cidadão. Ou seja, está sempre antenado na transparência e na prestação de contas do legislativo, especificamente na informação legislativa do que é produzido no plenário, nas comissões. E nós temos três áreas de trabalho. Uma, onde a gente fornece as informações que aconteceram durante o ano nos relatórios mensais e anuais da presidência. e temos uma segunda equipe que faz um trabalho de pesquisa legislativa, ou seja, informações que chegam pela ouvidoria, pedido de informações que chegam pela ouvidoria ou pelo Serviço de Informação ao Cidadão, ou até mesmo gabinetes de senadores ou mesmo pesquisadores, vai chegar para essa equipe que vai fazer uma pesquisa muito específica na informação legislativa. A gente sabe exatamente onde a informação está. E, no terceiro momento, a gente preza pela questão da memória do Senado. Então, a gente denominamos uma nova equipe que vai cuidar da qualidade histórica da informação legislativa, que foi a equipe responsável por apresentar esse trabalho aí na reformulação da nova página.
Em que consiste exatamente essa reformulação, né? Quais foram os aspectos principais que vocês reformularam?
Bom, foi pensar em como o cidadão poderia chegar mais fácil a essa informação. Então, nós inicialmente fizemos um trabalho com o NAINOVA, que faz um
trabalho... NAINOVA, que é o Núcleo de Inovação do Senado Federal.
Exatamente, e eles têm um trabalho bem interessante, que eles fazem uma experiência do usuário, né? Eles vão fazer ali por meio de oficinas e de pesquisas e de entrevista com usuários daquela página, pensar em como seria uma boa experiência do usuário para acessar aquela informação. Então, a partir dessa pesquisa, de conversar com os pesquisadores, com os usuários da página, chegou-se a um protótipo, onde eu tenho, digamos, uma distribuição mais... de melhor usabilidade para chegar à mesma informação que eu tinha anteriormente numa página que era muito, digamos, pouco amigável. Ela tinha, para você chegar a uma determinada informação, você tinha que ter acesso a informações específicas da legislatura, do ano, em qual livro ele se estava. E agora nós conseguimos mostrar na página de uma forma mais amigável, numa linha do tempo.
Eu percebi que tem lá separado, né, a época do Império, depois da República e também as constituintes, não é isso?
Exatamente. Então, nós temos três coleções de informações. Dos Anais do Império, que constituem todos os livros de anais no período de 1826 a 1889. Nós temos já outra coleção, que é o da República, que contém os livros de 1890 até 2013, que foi o ano que nós paramos também de produzir essa publicação.
Por que que parou? Isso aí foi uma curiosidade que eu fiquei. Eu vi na página que a partir de 2014 esses registros já estão diretamente nos diários, né, do Senado e do Congresso Nacional. Por que que houve essa mudança?
Exatamente. Com o avanço tecnológico, né, e toda a modernização do processo legislativo, nós tivemos uma nova forma de publicar o Diário do Senado Federal. O diário tornou-se uma ferramenta mais eficaz para manter os registros e possibilitar a pesquisa direto nessa página dessa informação, né, dos diários. Além disso, também foram realizadas diversas melhorias na apresentação na página, tanto de pronunciamentos, onde você pode pesquisar os pronunciamentos dos senadores, tratados de uma forma bem indexada, digamos assim, e também nas matérias, onde você pode ver toda a tramitação da matéria, fazendo uma vinculação desse período do processo legislativo com a sua publicação no diário. Então, eu tenho uma informação muito mais indexada, digamos assim. Eu tenho já os apontamentos corretos tecnologicamente para chegar àquela informação.
A gente está conversando com Fabrícia Almeida Garcia, que é chefe da Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa do Senado Federal. Bom, pararam de ser registrados esses anais, mas tem senador que continua pedindo, né?
O conceito de anais ficou mantido, apesar da publicação não existir mais, tanto como espaço único para a recuperação das informações, quanto como expressão popular. Então, entrar para os anais significa entrar para a história. Então, o senador, quando ele quer colocar maior, digamos, impacto em alguma palavra, em algum pronunciamento, ele coloca ali, né, que registre-se nos anais do Senado Federal.
E uma coisa também, né, quando é para tirar alguma coisa, né, algum impropério aí que foi dito, né, peço que retire.
Isso, peço que retire, daí eles falam geralmente das notas taquigráficas, né, e as notas taquigráficas são a fonte inicial do pronunciamento. pronunciamento que vai ser, né, escrito, que eram transformados nos anais do Senado Federal.
Que agora vai para o
diário. Que agora existe, agora como uma informação dentro dos diários ou nos nossos bancos de dados. A gente também já tem uma informação ali toda separada por parlamentar. Você também é possível ter acesso a esse pronunciamento.
Que barato, que legal. Bom, Fabrícia, e essa reformulação também contempla um índice onomástico do Império, não é isso?
Exatamente.
O que, que é isso?
O índice onomástico, ele foi organizado com a finalidade de permitir o relacionamento sistemático por autor da atividade legislativa e parlamentar dos senadores, deputados, ministros, presidentes do Conselho e regentes no período do Império, desde que suas intervenções constem nos anais da Casa, ampliando assim o acesso e o conhecimento da nossa vida parlamentar, que faz parte indissociável do patrimônio cultural e político do país.
Como que isso facilita a vida do pesquisador?
Bom, se ele tiver o nome do senador, é bem mais fácil ele chegar a uma pesquisa. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o Visconde de Pelotas. Eu vou lá localizar e vai aparecer todos os pronunciamentos desse Visconde com links que levam direto ao pronunciamento e à informação legislativa deste senador naquele período no livro de anais.
O Fabrício, você poderia destacar para a gente alguns fatos, né, que são mais buscados nessas páginas, que são mais buscados nesses registros aí históricos do Senado?
Bom, os anais, eles têm uma fonte inesgotável de informação da política e do processo legislativo brasileiro. São inúmeros temas que a gente pode fazer uma pesquisa muito apurada, muito detalhada. Eu posso citar aqui, por exemplo, informações sobre as reformas eleitorais, as reformas tributárias, a pandemia da gripe espanhola, a abolição da escravatura, o cangaço, a lei de falências e concordatas, leis relativas aos esportes, são assuntos que são oportunamente revisitados por pesquisadores e que nos anais ele consegue ter uma visão contextualizada de como aquelas normas foram geradas e foram sendo modificadas ao longo do tempo.
Muito legal, muito interessante mesmo. E você estava falando, antes da gente ligar o microfone aqui, sobre uma busca também muito grande em relação à comissão de impeachment, né, do ano passado.
Isso, a gente teve aí uma comissão de juristas, né, para discutir a lei do impeachment, e num primeiro momento eles foram atrás, né, de como a lei do impeachment lá de 1952, acredito eu, qual tinha sido o processo legislativo, as discussões, os pronunciamentos relativos àquela norma gerada há algum tempo. E a gente conseguiu, por meio do acesso aos anais, juntar várias informações que contextualizaram toda a questão da confecção da norma no primeiro momento.
Quando do lançamento, né, dessa página reformulada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que se trata de um trabalho importantíssimo, fundamental da Casa na preservação da própria memória do país. Então, partindo dessa manifestação do próprio presidente do Senado e do Congresso Nacional, né, qual é o seu sentimento à frente desse trabalho da Asquale de poder disponibilizar mais esse serviço tão importante para a preservação da memória do país?
Foi muito gratificante ter um lançamento de um produto num momento como esse, que acaba que nós estamos iniciando as comemorações dos 200 anos do Senado. E a gente vê que toda aquela informação que está gerada, que nós temos gestão, que nós temos um acervo digital, é de interesse da população, da sociedade, e que agora ela está melhor acessível, está num ambiente mais agradável, tem maior possibilidade de encontrar a informação que ela necessita, é realmente bem gratificante. A nossa página agora é um museu virtual, onde é possível pesquisar na linha do tempo todo o acervo existente dos livros de anais do Império, do período de 1823, que foi o ano que ocorreu a primeira Constituinte, a 1889, os livros dos anais da República, de 1890 a 2013, além das atas das sete Constituintes. E o mais interessante é quando se entra nessa página das constituintes, você tem ali um breve histórico de como ocorreu cada uma dessas constituintes. Tem uma apresentação de como a realização da constituinte impactou na política e na vida do brasileiro, né? Então, a gente tem 200 anos de história contadas ali naquela página, naquele museu virtual que a gente chama.
Maravilha. Eu só vou pedir para você repetir para o nosso ouvinte como é que ele faz para acessar essa página.
Então, para acessar a nova página do Acervo de Anais do Senado Federal, o usuário pode entrar na página, na homepage do Senado Federal.
senado.leg.br.
Isso. E à esquerda, a gente tem um menu geral, onde temos algumas coleções. Na coleção da atividade legislativa, se o usuário clicar em plenário, vai ter lá uma opção anais do Senado Federal. E também, pela segunda opção, é na coleção publicações, que tem também um acesso direto a anais do Senado Federal.
Perfeitamente, então. A gente conversou com Fabrícia Almeida Garcia, que é chefe da Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa do Senado Federal. Fabrícia, muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí por essa reformulação nessa página tão importante para a história do país e um sucesso ainda maior aí ao seu trabalho.
Muito obrigada, Celso. Espero que tenha sido claro, mas de qualquer forma, convido a todos a entrarem lá na página e pesquisarem um pouco como a gente fez essa redistribuição da informação do acervo de anais do Senado Federal.
Excelente. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Senado e Você.